Alô, galera, aqui é o Sandro Costa, para mais um episódio do Moldcast. Hoje a gente está na quarta temporada e hoje a gente tem uma novidade nesse episódio. Como a gente já tinha meio que comentado ali anteriormente, a gente vai trazer uma convidada nossa e ela convidou uma outra pessoa para participar desse episódio que vai ser incrível. Hoje eu trouxe aqui a Ana Elisa, minha amigona.
Oiê!
Oi, boa
olha,
noite.
Eu gostei, novo, voltei!
Você falou que não tava.
Pois eu não tava à vontade, mas olha só, tô aqui.
Virou influencer agora.
Tô aqui de novo, gente.
Que legal. E quem que você trouxe pra gente hoje?
Gente, eu trouxe uma pessoa tão incrível. É. Uma mulher, assim, que eu admiro. É, pela pessoa que ela é, pela profissional que ela é. A Rê, assim, olha, daqui, viu? E do coração. Eu trouxe a Regiane Konopka, a nossa querida segunda funcionária da Zara Brasil. Tem noção? Foi a segunda pessoa a ser contratada pela Zara Brasil. E hoje ela é a diretora de merchandising da NK, Luxo, Poder e Glória. E aí, Rê? Como estamos?
Estamos bem, né? Feliz de estar aqui com vocês.
Seja bem-vinda.
Então, quem é Regiane Konopka? Quem é Regiane?
Quem é Regiane? A Regiane é mãe de três filhos.
É mãe de três filhos. Olha, eu sei porque eu passei as suas gravidezes. Eu me lembro das gravidezes. Quase as duas, né, Rê? Que eu passei com você ali na sua licença maternidade.
Nossa, é isso aí. A Regiane é mãe de três filhos, três meninos. Né, que é para dar uma equilibrada na mulherada do dia a dia. E eu tenho assim, as mulheres durante o dia e depois no, na minha vida pessoal, uma vida com homens. É, sou casada com o Cris, tenho amigas da vida inteira, nós somos uma gangue de 7 mulheres.
Eu sei.
E que a gente não se larga e que são o meu apoio, são pessoas super importantes na minha vida. E uma workaholic.
Eu
convicta,
sei.
Tentando equilibrar a vida no dia a dia.
Olha, Rê, mas eu acho que você equilibrou bem, porque para conseguir engravidar 3 vezes, ainda ser essa executiva maravilhosa que foi de Zara, Renner, NK, assim, ainda conseguiu fazer 3 filhos. Que hora você fez 3 filhos?
Olha, um desafio, né? Mas deu pra encaixar, viu? Deu pra encaixar. Só faltou o mestrado aí no meio.
Ah, é verdade, além de tudo. É quase PhD em tudo que ela faz.
Não,
sério,
não,
gente.
Não.
O que, que faz uma pessoa dessa? Que hora você fez filho? Conta pra mim essa receita.
Eu tinha feito que nem você, né? Eu tinha feito gêmeas.
Pois
que era mais
de uma
fácil,
vez.
Né?
Porque assim, aqui é atacado. Não, né? tem tempo, irmão. Mas conta pra gente, Rê. Conta como é que você começou esse seu processo dentro da moda.
Eu descobri hoje que ela foi fisioterapeuta.
Gente,
não.
Uma loucura.
Não lembrava disso.
A minha primeira faculdade foi de fisioterapia. Eu fui até o quarto ano de fisioterapia. E aí eu comecei a trabalhar com moda, me apaixonei. A hora que eu tive que fazer estágio de fisioterapia, eu falei, não, gente, não vou. Tava bem já, felizona, trabalhando, ganhando bem, construindo uma carreira. Eu falei, tá, eu vou trancar, daqui a pouco eu volto. Mas logicamente que eu nunca mais voltei, né? E aí parti para fazer. Falei, já que eu tô aqui, agora eu vou fazer uma faculdade de moda. E aí acabei optando pela faculdade de negócios da moda, porque eu já sabia que, né, que o meu amor, ele vinha, assim, eu adoro a moda, né, porque eu acho que a moda, ela tem essa coisa de ser diferenciação, ao mesmo tempo que ela é pertencimento, né, então eu acho que tem esse poder que a gente tem de deixar as pessoas felizes, de fazer a autoestima da mulher, né, que a gente sempre trabalhou ali muito mais com as mulheres do que com os homens, foi muito apaixonante para mim, e aí eu acabei, mas assim, sempre com a minha veia muito de negócios, né, muito de business, eu sempre amo estilo, amo a parte de design, mas muito
você
mais
sempre foi muito estilosa, assim, ó, você vê só pelo cabelo dela.
Sim.
A Regiane, ela teve uma fase careca, que há muitos anos
careca.
Atrás, eu nem
careca.
A conheci nessa época, eu nem a conhecia. Mas assim, ela sempre foi muito estilosa, ela sempre teve um olhar para produto muito incrível. E toda vez ela chega num lugar, as pessoas param para olhar, ela tem esse brilho que é dela. Então, apesar do negócio, ela também traz uma aura, assim, de produto, de estilo, de jeito. É muito incrível, Rê.
É que o lindo da moda, eu acho que é isso, né? Eu acho que é até um desafio da nossa indústria, mas acho que não existe mais, né, aquela coisa do estilista por um lado e do buyer, da área de compras por outro, né? Eu acho que eu dei aula, né, fui professora muitos anos, e eu sempre dizia para os meus alunos no primeiro dia de aula, né, dizia, gente, não existe mais a era do estilista que só desenha e do buyer que só compra, né? O buyer tem que entender de estilo, o estilo tem que entender de compras, o planejamento tem que entender de produto. Então eu acho que no final das contas, dentro da minha formação, acho que uma das coisas mais bacanas foi ter conhecido todas as áreas, né? Eu comecei na Zump, em 92, nossa, como vendedora do shopping, né? Depois eu passei pelo atacado, fui supervisora de varejo. Eu acho que uma das grandes partes bacanas dessa escola foi viver o varejo como um todo, né? Porque assim, o varejo tá na veia, né? No final das contas, aquele buyer ou estilista que tá ali atrás do computador, ele não consegue fazer o trabalho como tem que ser, porque você tem que ter uma visão do todo, você tem que ter, embora seja um especialista numa área, eu acho que você ter conhecimento da outra é o que te faz ser um profissional completo, né? Sim. E que me diga que a Nê também, né? Que também já transitou, que transita também o tempo inteiro pelas duas áreas, né, Nê? Você já foi tanto do negócio quanto do estilo, e eu acho que isso acaba sendo um diferencial hoje dentro do mercado, né?
Mas e aí? Aí tava na Zump?
Fui na Zump, trabalhei 7 anos na Zump, né, dentro da parte de varejo, na parte de atacado, também trabalhei como na área vendendo para os nossos clientes de franquias, de multimarca. Eu comecei como assistente de showroom, né, gente? Eu basicamente, assim, eu buscava roupa e servia cafezinho, né? E aí depois, enfim, fui galgando lá dentro algumas posições e acabei terminando como gerente de área dentro da multimarca e depois dentro do varejo como supervisora de lojas, né? Aí veio a Zara na minha vida, que foi um furacão, né?
Sim. Como é que você caiu?
Em nossas vidas,
em
né,
nossas
né?
vidas.
Nossas vidas.
E como é que foi para a Zara? Como a Zara foi atrás?
Cara, a Zara, ela veio pro Brasil. A Zump era muito fera naquela época, né? Acho que a Zump era uma das marcas mais proeminentes que a gente tinha. Naquela época de Zump, de Fórum,
nossa,
né?
Era uma
e que, assim,
loucura.
Eu lembro que o povo da Zump não falava com o povo da Fórum, porque assim, era aquela coisa de coração mesmo, né? E, cara, e eles vieram pro Brasil e foram para essas marcas, que eram aquelas marcas importantes, e eles fizeram uma limpa na Zump, na verdade, naquela época. Acho que foram, assim, 4 ou 5 pessoas da Zump pra Zara. Eles escolheram alguns gerentes. Não disseram pra gente quem ia para onde.
Isso que foi uma loucura. Você imagina, chega uma multinacional e te fala assim, olha, é o seguinte, queria que você viesse trabalhar com a gente, e não te fala...
O que você vai fazer?
O que você vai fazer e nem direito aonde é. E aí a Regiane foi muito, assim, com essa personalidade que ela tem, de falar assim, mano, vou bancar, bora.
Bora.
Bora,
se jogou. E foi um passo atrás até pra minha carreira, porque eu já era supervisora de varejo naquela época, né, das lojas, da Zump. E quando eu fui pra Zara, assim, era pra ser gerente de loja, porque era o que tinha na época, assim, a gente sabia que ia montar a operação de varejo, você ia montar aquela operação de varejo. E aí fui pra lá, então dei um passinho pra trás e falei, cara, quando você tem 24 anos também, né?
Sim.
23 ou 24 anos, como naquela época, você topa tudo. E a Zara não era conhecida, né? Porque assim, hoje é fácil falar pra Zara, mas naquela época não tinha. A Zara nem tinha nos Estados Unidos, ainda só na Europa. Então foi um passo bacana. E aí fui pra Europa, fiquei lá quase um ano morando fora, aprendendo tudo. Mais uma vez, varejo na veia, né? Você sabe que a Zara tem uma coisa que é muito legal, que do CEO ao assistente, todo mundo passa pelo varejo, né? Então, você tem que estar fazendo treinamento, você aprende a ser vendedor, você aprende a ser caixa, você aprende
fazer
caminhão, receber a mercadoria, tá? E lá no caminhão, a gente recebia a mercadoria. E isso passava com todos os cargos da empresa. Então, foi, de novo, banho de varejo. E aí, eu já comecei como... Fui a primeira gerente da Zara Brasil, abri a loja do Morumbi. E, enfim, aí logo depois de alguns anos, eu fiquei grávida logo depois que eu entrei na Zara. E, cara, é uma coisa super bacana, que eu sou bem grata, assim, a Zara. Eu fui promovida grávida.
Nossa, mas isso há muito tempo atrás,
em 99, né?
Então, olha
que... O Diego nasceu em 2000, então eu entrei na Zara em 99, em 2000 fui promovida para produto, para área de produto. Aí a gente fazia aquela tropicalização da coleção, né? Porque era uma coleção durinha, europeia. Isso é uma história engraçada que eu sempre conto, assim, que quando a gente chegou na Zara, então nós que éramos de produto, a Nê chegou um pouquinho depois de mim, a gente chegava lá e falava assim, tá, vamos lá, Brasil usa branco no final do ano. Branco. Que coisa mais estranha, usar branco no final do ano. E aí fizeram, assim, um monte de roupinha, uma roupa bem feia até, umas camisolas. Eu falava que eram, assim, uns vestidinhos de crepe branco, assim, sem nada. E aí colocaram na loja e falaram, tá vendo? não vendeu. Eu falava, claro que não vendeu, não era isso, não é isso. Aí eles, claro, aí a Zara bobinha não tem nada, né? Aí a galera veio pra cá, passou o primeiro final de ano, alto verão, entendeu o que, que era aquela cultura do branco no final do ano, e aí a gente começou a ajustar as coleções. Mas eram coisas, assim, divertidas. Eu lembro também de uma vitrine que a gente fez o primeiro fevereiro, a gente abriu ela de novembro. O primeiro fevereiro era uma vitrine inspirada na Louis Vuitton. Então, era uma coleção que tinha uns... Era uma coleção russa, que tinha coisas de pelo, tinha chapéu, era uma coisa que falava, gente, e a gente ia virar a coleção no meio do carnaval. Eu falei, cara...
Com pelo.
Com pelo. Era no meio do carnaval, fevereiro, lançando a coleção. Eu falei, não, gente, não. Nós não vamos colocar uma vitrine de pelo russa no carnaval em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Não, nós não vamos. Não, nós vamos. Nós vamos, porque nós vamos lançar a coleção e a gente quer... causar desejo nas pessoas, a gente vai vender isso em algum momento. Cara, aí você bota, né, o rabinho entre as pernas e aprende, né? Vendeu muito a coleção, porque as pessoas viam aquilo e falavam,
uau,
o que que é isso, cara? E aí você, né, vai entendendo realmente essa dinâmica do varejo, porque a Zara era muito esperta, né? A Zara reagia muito rápido, é claro que era uma reação muito rápida atrás da outra e sempre trazendo muita novidade. Foi uma escola incrível, né? Acho que a Zara trouxe o VM para o Brasil, assim, sim, basicamente. Né? Existe
o
VM.
E o fast fashion também, né?
É, é isso aí.
Eu acho que o fast fashion, a gente aprendeu ali que não dava para ter quatro coleções no ano ou duas coleções no ano, porque a Zara foi mostrando que toda semana tinha um produto novo chegando, né? Então, a gente foi aprendendo. Mas, assim, para mim também foi uma escola. Aprendi espanhol, cara. É, minimamente, eu me lembro, eu tava pensando agora, a Regiane sempre falou muito bem espanhol, porque ela morou lá um tempo, enfim, e quando eu entrei na Zara, uma semana depois eu fui para Espanha, fui ficar lá em La Coruña, e aí eu um portunhol, e eu me lembro de estar fazendo ali uma prova de roupa, olhando assim, a medida... da perna, e eu falei assim, olha, a medida do joelho, o joelho tá apertado, né, todo mundo olhando assim pra mim, que joelho, que é joelho? Falei, gente, joelho, não, né, rodilha, não sabia, foi aprender, entendeu? Cara, assim, era cada uma dessas que a gente teve na vida, tinha, assim, né?
Tinha.
E o que que você acha que você carrega até hoje, assim, do que você aprendeu da Zara e você...
Eu acho que a capacidade de adaptação. Eu acho que assim, eu acho que é uma coisa super atual até hoje. Eu acho que dentro do nosso mercado hoje, eu acho que não é quem vai mais rápido, não é mais uma questão de você simplesmente reagir. Eu acho que é uma questão de você conseguir ler o mercado e se adaptar. E isso vale para qualquer mercado, né? Vale para o luxo, vale para o fast fashion. E essa capacidade de ler o mercado e falar, vamos lá, eu preciso, ao mesmo tempo que eu preciso me adaptar, eu preciso... ter novidade, né? Steve Jobs não foi lá perguntar se a gente queria o iPhone, né? Ele simplesmente foi lá e apresentou. Mas tem uma questão, tem questões de mercado hoje de você realmente entender como o mercado funciona. E para a Zara, que era uma empresa europeia, você chegar nesses países da América do Sul foi muito desafiador. O Brasil foi o primeiro, Brasil e Argentina, né? Foram os primeiros países de coleção trocada. Então foi um desafio muito grande. Então foi uma capacidade de foi importante a capacidade de adaptação que a empresa teve para ter sucesso no mercado. Eu acho que isso é uma coisa que eu trago até hoje. E essa questão também da coordenação das coleções, né? Que é uma coisa que é muito bacana na Zara. A rapidez também, assim, de reagir, de fazer as coisas de uma forma muito... muito sem ter ideia fixa, sabe? A Zara ela é muito assim, que nem ideia fixa é louco. Então, se uma coisa era obrigatória, vamos dizer, uma regra de negócio, sei lá, não colocava, não posso apresentar a roupa de tal forma. No dia seguinte falava, cara, por que não? Vamos mudar. Então, assim, existiu a reinvenção o tempo inteiro. Então, essa capacidade de se reinventar e de se adaptar e de falar e mudar o quanto é necessário, eu acho que foi um grande aprendizado, assim, da Zara.
E você vê que isso é tão atual que, assim, imagino que no luxo, isso muda muito? Esse luxo que você está vivendo hoje, né, NK?
Cara, o luxo é um mercado muito diferente, porque tudo no luxo tem outro ritmo, né? Então, se a gente estava preocupado em fazer uma coleção, em entregar uma coleção em 60, 90 dias, né, na Zara, porque acho que a grande característica, né, da Zara é realmente fazer as coleções muito rápido e conseguir adaptar o mercado. No luxo é diferente, né? O luxo é o cuidado com detalhe, é tudo com, é tudo nos, no, a excelência do acabamento, é trazer o melhor tecido, não existe uma preocupação tão grande assim com as coleções em si, né? Então é uma questão muito grande assim de relacionamento, de fazer um produto muito adaptado também assim, ao cliente, que é uma cliente parecida, mas os tempos são muito diferentes. São muito diferentes. Eu tenho um workflow hoje muito mais muito
então
mais
você tá
longo.
Tranquila?
Não tô tranquila. Não tô tranquila. Então,
dá pra fazer mais um não filho?
Tô tranquila. Gente, tranquila a gente não fica nunca. Tem alguém que tá tranquilo? Eu acho que não tem, né? Mas assim, eu acho que a grande... Ao mesmo tempo que você tem, assim, um tempo maior para fazer, a gente trabalha com 5 coleções ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que eu tô comprando tecido para uma coleção, tô desenvolvendo o planejamento para outra, tô fazendo a pilotagem, a gente também tem atacado, né, no meio. Então, atacado, fazer aquele momento do showroom no meio, ele dá uma travancada ali no processo, todo que você tem que deixar a coleção pronta para apresentar pros clientes de atacado, né? Questão da busca pela excelência e a obsessão pelo detalhe, eu acho que é o grande diferencial do mercado do luxo. Então, mas embora eu tenha um ciclo de coleção um pouco mais longo, ao mesmo tempo também isso acaba me juntando, assim, porque eu acho que no Fast Fashion a gente fazia praticamente uma coleção de cada vez, né? Eu fazia o verão, entregava. E a gente trabalha no luxo com muitas coleções ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô comprando, eu tô fazendo planejamento de uma coleção, eu estou fazendo a compra do tecido de outra, a gente está apresentando os lines de outra coleção, a gente está em... São muitas coisas que acontecem ali ao mesmo tempo, justamente pelo fato do nosso workflow ser um pouco mais, longo.
E esse papel, né, de merchandiser, né, que é uma coisa que eu, inclusive, eu aprendi na Zara, esse papel de merchandiser, e as pessoas ainda não têm muita clareza desse papel, que é um papel super importante. Conta um pouco pra gente, o que que é esse papel de merchandiser?
Conto. Cara, eu sou tão suspeita a falar disso, porque eu amo, né? Assim, é o que eu mais amo fazer. Você pergunta pra mim, essencialmente, o que que você faz? Eu falo, eu sou buyer. Eu gosto de entender a lógica do produto, né? Acho que tem uma coisa bem importante nesse departamento de merchandising, que é o planejamento, né? Você sabe que eu trabalhei em empresas muito grandes a vida inteira, né? Trabalhei na Zoom, porque já era grande, depois trabalhei na Zara, depois trabalhei na Renner, que era um monstro. E quando eu saí da Renner, eu fui abrir uma consultoria. E aí, quando eu comecei a chegar na consultoria, fui trabalhar com marcas um pouco menores, eu percebi que existiam marcas que não tinham planejamento. Aí eu falava, não é possível que alguém tenha uma marca média, não é que era uma marca pequenininha, uma marca média para grande, e que não tem essa noção de o que é um planejamento, né? De como é que funciona uma OTB, né? Como é que funciona... a montagem do workflow, né? Então, assim, acho que a área de merchandising, ela é uma área que está muito preocupada em entender como é que a gente planeja bem uma coleção, como é que a gente adapta essa coleção, como é que a gente estuda esses números para poder entregar para o cliente uma coleção, né, que faça sentido com que a gente, olhando muitos históricos e com um olho no futuro, que eu acho que isso é super importante. E a própria questão do relacionamento, né, porque assim, a questão toda da compra, que você tem ali ou os seus fornecedores, no caso da NK, a gente tem tanto fornecedores que a gente compra jeans, tricô, acessórios, calçados, e a gente tem a nossa fábrica. Então tem uma questão de relacionamento, né, porque você conseguir fazer tudo isso, chegar junto, você está comprando tecido da Itália, do Japão, você está comprando tecido aqui no Brasil, você está desenvolvendo aviamento, a tua fábrica está produzindo, o tempo do couro é diferente do tempo da malharia, então você orquestrar para que tudo isso chegue junto e com qualidade e dentro de uma lógica do que aconteceu, mas que não pode te engessar, né? Porque essa lógica, o que aconteceu no passado, não necessariamente é o que vai te levar ao teu sucesso no futuro. Sim. Então, você precisa ter essa percepção de quando que as coisas, né, desse ciclo de vida de produto, quando ele está no alto, quando ele tá baixo, quando ele tá caindo, né? Então, eu acho que esse trabalho todo, essa orquestra que o merchandising faz, né? E acho que o merchandising, ele tem uma coisa assim de estar junto com o estilo, né? Trabalhando com o PCP, se você tem uma fábrica, criando um relacionamento com o teu fornecedor, para que o teu fornecedor seja realmente o teu parceiro. Então, é um departamento, na minha visão, muito estratégico dentro das empresas, e é um departamento que nem sempre por aí tá estruturado dessa forma, né?
Muitas vezes é do estilo, né? Eu acho ele vital.
As pessoas, às vezes eu tenho impressão, assim, quando eu tive a consultoria, eu tinha impressão que, assim, que saía do estilo direto para a fábrica, sabe? Assim, o estilo criou, bota, tá produzindo. Eu falo, calma. Tem tanta coisa para acontecer entre o estilo desenhar uma coleção e até antes, né? Porque antes do estilo desenhar, você tem que ter um super planejamento. Sim. Então, eu sinto que... Eu acho até que, assim, para quem tá chegando no mercado, para mim é uma das grandes oportunidades. Meus alunos, eu falava, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Moda não é só estilo. Moda não é só modelagem. Gente, não é a Fashion Week. Vocês sabiam que tem um mercado lindíssimo de estratégia, de inteligência dentro do merchandising que... não é tão explorado. Eu acho que as pessoas, às vezes, é assim, eu acho que ela acaba virando muito, assim, a moda do estilo, do estilo. Sim. E claro que, assim, eu digo que o estilo, eu acho que ele é a alma da empresa, mas o compras, ele é a coluna vertebral. Então, assim, não, a gente precisa ter, assim, uma coluna vertebral, algo que seja um pilar. Se você não tem um pilar bem estabelecido dentro das empresas de moda, não tem, porque, assim, às vezes o teu lucro tá exatamente nesse planejamento bem feito, né? Acho que a maioria das vezes, eu quando começo a fazer a coleção, a primeira coisa que eu faço é planejar quanto eu vou liquidar. Então, é o meu primeiro passo, eu planejo quanto eu vou vender. Ah, tá bom, vou vender X. Para vender X, eu vou liquidar quanto? Quanto que eu posso liquidar? Eu posso liquidar X% da minha coleção. Toda a minha compra é feita em cima disso. E eu vou acompanhando durante esse período todo, se eu tô aqui, é mais? Vai faltar produto? Tá vendendo mais? Vai faltar produto? Ou, cara, menos? O que a gente pode fazer para ajustar? Então, acho que essa inteligência toda é a que traz a rentabilidade para dentro da empresa. Se você não tem um departamento de merchandising bem estruturado, eu acho que você acaba ficando muito à deriva, né, dentro do varejo.
Bom, depois dessa aula, obrigada, beijo, tchau.
Obrigada, tchau. Até amanhã. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, eu fiquei curioso, assim. É, você trouxe, assim, uma complexidade, né? É facção, é private label, né? É estampa, tecido, bem, não sei o quê. Como é que você enxerga, assim, falam do tripé, né? Metodologia, processos e pessoas, né? Como, porque orquestrar, né? Pessoas, né? Ter metodologia de trabalho e ter processo que garanta toda essa execução, essa é a dor, né? Talvez.
É, eu acho que a gente tem hoje, assim, uns desafios dentro do varejo, que, assim, estabelecer processos, eu acho que é seguramente um deles, né? Porque ninguém quer mudar, né? E, assim, o processo, ele tem aquela coisa muito de você ir lá e você avaliar o que está acontecendo e entender qual é a melhor metodologia para você poder seguir. E o que eu mais escuto, assim, é que, não, a gente sempre fez assim. Não, mas é que, não, mas tá ficando burocrática a empresa. E é ao contrário, né? Porque se dá trabalho para você estabelecer um processo, mas quando você estabelece esse processo, depois facilita a vida, né? Acho que a vida, ela anda melhor, né? Eu acho que a gente tem uma outra dificuldade, que é a questão da comunicação e como é que os departamentos se falam, né? Então, eu acho que a gente olha pouco para isso. Todo mundo tem uma boa intenção. O que eu percebo, assim, eu tive sorte de trabalhar com times muito engajados, com gente bacana que queria fazer. Mas você está tão, assim, bitolado, olhando para o teu departamento, olhando para como que você faz aquilo melhor, que você não consegue medir o impacto que você tem no departamento do lado. Então, essa questão de você ter equipes que realmente trabalham juntas e que conseguem construir esses processos juntos, até entender o impacto que um processo tem em outro departamento, é um desafio gigantesco. Junto com isso, a comunicação, né? Que a comunicação também é algo, assim, que é, embora, né, é inacreditável falar disso aí, mas eu vejo, assim, muito todas as empresas, tá? Acho que não é, não, é um desafio que a gente tem hoje, é fazer ter uma boa comunicação, né? Acho a questão da accountability também, né, dentro dos times, de você ter o desenvolvimento de ter líderes que estejam ali desenvolvendo realmente pessoas e times que tenham autonomia para trabalhar. Né? Porque, assim, também é outra coisa que as empresas acabam duvidando um pouco disso, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente quer delegar, por outro lado, a gente fala, meu Deus, será que a minha equipe está preparada para isso? Aí você fica nesse círculo do estou desenvolvendo o meu time tem autonomia, dando autonomia, ele tem accountability, como que a gente junta tudo isso? Mas não tem outro jeito, né? Acho que o processo, ele não pode estar na pessoa, o processo, ele tem que estar estabelecido na empresa, né? Porque se o processo está na cabeça da Regiane e a Regiane vai embora, ela leva o processo junto com ela, né? Então, a gente precisa ter realmente o processo bem orquestrado, bem escrito, claro para todo mundo, para que não fique na cabeça da pessoa, né?
Eu tenho uma... Depois que eu saí da cadeira, né, do varejo, vim para o molde, né, cadeira da tecnologia, do prestador de serviço ali, de soluções, é muito louco você perceber o quanto, na hora que eu falo com o C-Level, ali, ele tem uma visão estratégica do negócio que é impressionante. mas quando você encosta na operação, você vê como tá, existe muita desconexão do pensamento estratégico da empresa e, de fato, a execução.
É isso aí.
E aí, esse ato, né, que aí vem a história da metodologia, processo, ferramentas que garantam essa execução, né? Essa visão estratégica, ela precisa ser executada. E é impressionante, assim, empresas nem tão grandes, assim, empresas de 300, 400 milhões, assim, quanto é distante isso. O CEO, ele já não tem mais noção de o quão longe a empresa está daquela estratégia que ele sonha, porque a operação não consegue executar, né? Então são as dores do processo, né? E aí que entram, né, essa visão de que a gente acredita muito na, e aí a visão da tecnologia de ajudar nesse empoderamento, né, ajudar nesse processo, trazer a digitalização de processo para garantir
ser a ferramenta.
Exatamente. Sem ferramenta eu acho que vai ser difícil, né? E o mercado de moda, ele está muito acostumado com o offline, online, né? Com o subjetivo, com a coisa sem processo e tal. E esse é o desafio, né? Trazer que o processo vai trazer produtividade, né? Os times estão transpirando muito e inspirando pouco. E moda é inspiração. Então como é que a gente faz para fazer esse time inspirar mais e transpirar menos? Processo, metodologia e ferramenta.
Bom, também tô indo embora, gente. Obrigada. Os dois aqui dando aula. Mas você sabe, Sandro, enquanto a Rê estava contando isso para a gente, né, dessa dor, a gente sabe que a indústria da moda brasileira foi muito pautada na história do vou fazer aqui, essa pessoa desenvolve aqui, não, vamos lá, pega. Faltou muito, eu acho que a gente, como indústria da moda no Brasil, a gente evoluiu pouco nesse sentido, né, de ter uma indústria um pouco mais estruturada, foi tudo muito, as pessoas foram crescendo.
A gente mata no peito e vai, né? Mata no peito e sai fazendo. Acho que a gente acaba não tendo, como o Sandro falou, né? Essa questão da metodologia. Também assim, se a gente pensar também o mercado da moda dentro do Brasil, ele é um mercado jovem, né?
Novo.
Se a gente pensar que até pouco tempo atrás, né? Assim, até 30, 40 anos atrás, a gente estava praticamente com uma economia, gente, que era a nossa economia 40 anos atrás, né? Eu acho que a gente não tinha nem, nem hoje a gente não tem, o maquinário de última geração, a gente não tem a tecnologia, a gente está falando um monte de ASG hoje, por exemplo, né? Acho que todo mundo está preocupado com isso de alguma forma, né? Quando você fala de ASG, você pensa nas indústrias mais poluentes do mundo hoje, o gás e óleo, eles já estão nessa transição, eles já têm a matriz energética, eles estão hoje passando por uma transição, a tecnologia já chegou, agora claro, ter a tecnologia é uma coisa, fazê-la acontecer é outra completamente diferente, né? Na moda, a gente não tem a tecnologia ainda, né? A gente não consegue nem desfibrar os tecidos, né? A gente tem uma limitação enorme hoje para desfibrar tecido, a gente não tem ainda os tecidos do futuro, então a gente fala, ah, tá ok, não quero mais usar couro, tudo é muito, mas o que a gente tem? Tem mil iniciativas acontecendo, né? Você vê, tem micélio, tem um monte de, mas é tudo muito experimental ainda, né? Ainda não tá dentro da cultura das empresas, né? Acho que a gente já tem um caminho muito longo na moda, porque a gente começou, na verdade, nós somos um país, né, que ainda tem muitas limitações tecnológicas. Então, assim, depende muito hoje das grandes empresas, né, puxarem essa revolução. Acho que quando a gente fala de tecidos do futuro, a gente vai falar de tecnologias que a gente está precisando hoje, se as grandes empresas não vierem e puxarem isso, a gente não vai conseguir ter isso realmente em massa para poder fazer a mudança que precisa ser feita, né? E com toda essa questão cultural, porque todo mundo entende hoje o ASG como se fosse uma despesa, e não é uma despesa, porque quando você fala de ASG, você está falando também de eficiência, né? Na verdade, de ter produtos melhores, mas que, né, a gente não tem planeta B, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa por isso. E hoje os desafios são muito grandes nessa área, mas não tem como não tem mais uma forma de não estar dentro dessa mudança que é necessária. Né?
Eu tenho uma outra curiosidade, né? Trazendo um pouco do mundo da Zara, que é uma empresa que está em trocentos países, você trouxe essa coisa da tropicalização que a Zara fazia no Brasil, né, atendendo o mercado nacional, e com certeza ela tem ainda esse drive de atender mercados específicos. Quando a gente vem para o Brasil, eu sempre falo que o Brasil não é um país, né, ele é um continente.
Continente, é isso aí.
Né? Então a gente tem culturas muito diferentes, né, e aí no mercado popular, lá nas grandes CA, eu sei que existe essa preocupação de você tentar atender os mercados com mais, existe ferramentas para isso. O mercado de luxo é a mesma coisa? Como é que faz para, no mercado de luxo, a gente ter essa clareza de atender o sul, o norte, ou é tudo igual?
Mercado de luxo, assim, por ser tão nichado, né? Porque assim, o mercado de luxo, ele é a pontinha da pirâmide aqui dentro do Brasil, né? Então a gente acaba tendo um pouco menos, tem muito menos capilarização, né? Nós estamos em menos lugares, é muito centrado nas principais capitais, não é nem em todas as capitais, né? Então a gente acaba adaptando um pouco menos as coleções, elas não têm nem perto da adaptação que existe nos mercados de fast fashion. Até porque a gente não fala de volume, né? Quando você fala de luxo, você fala de poucas peças, né? Você fala de produções limitadas, você fala de escassez. A tua cliente, ela não quer ver um produto em todos os lugares. Então, as produções, elas são produções que são pequenas, limitadas. E é diferente quando você faz uma partida de produto de 5 mil peças, como eu podia fazer na Zara, e quando você faz uma partida pequena, de 100, 200 peças. Então, nesse ponto, é um pouco difícil você pensar em adaptação de produto, mas sim pensando em clusterização, né? Então, claro, eu vendo um absurdo, por exemplo, de blazers no mercado de São Paulo. Claro que Recife não vende nem metade dos blazers que a gente vende, né? Então, você tem que fazer uma adaptação no sentido de entender que tipo de produto você vai apostar mais para um mercado e por outro. Então, existe sim uma adaptação, mas ela é muito menor do que no mercado de fast fashion.
E assim, aí outra pergunta que é curiosa, né? No início a gente estava falando, né? Você passou por Zara, Renner, né? Que é diferente, bem diferente, e depois vai para uma NK, que é supermercado de luxo. O que que tem em comum nas três, quando você fala da sua ação, da sua atividade ali, que você fala, cara, isso serve para os três mercados?
Acho que os problemas da indústria são problemas e as, vamos dizer assim, acho que os desafios da indústria nesse ponto são muito parecidos, né, do mercado da moda no geral. É uma questão de você ter a melhor matéria-prima, que a gente tem uma matéria-prima muito limitada aqui dentro do Brasil, então no mercado do luxo é mais ainda. A questão da formação das pessoas continua sendo um desafio. A questão da própria cadeia produtiva também, né? Acho que são as coisas que são comuns, assim, no que diz respeito a desafios, né? Acho que o mercado, ele tem uma... Nós não estamos ainda no nível que nós precisamos estar com a Europa, quando a gente compara com o que a gente produz aqui e o que a gente produz lá. Então, a gente acaba sendo muito dependente de trazer matéria-prima de fora. Então, acho que nesse ponto do desenvolvimento das pessoas, da cadeia produtiva, os desafios são muito parecidos, né? Com a diferença de que, se você está numa Renner, é muito mais difícil. O problema é de você ter capacidade produtiva. Você precisa fazer 5, 6, 10 mil peças e você acaba não tendo. No mercado do luxo, acaba sendo o contrário, porque são partidas tão pequenas que você acaba não tendo... você precisando desenvolver a sua própria cadeia de artesãos, de gente que estão ali, que está ali trabalhando com esse pequenininho. Mas acho que o mercado da moda, ele tem de comum, assim, da parte de clientes, ela acaba sendo muito parecida, porque embora seja um perfil de cliente muito diferente, o desafio do cliente está super antenado, de estar buscando, de buscar o melhor, de comparar. Tudo isso são coisas que estão, acho que, presentes em todos os mercados, né? O cliente está antenado em todos os mercados.
Você viu uma mudança muito brusca, assim, desses últimos 3 anos, como o cliente está buscando, como o cliente está se comportando? Porque, assim... Eu fiquei pensando hoje nisso. Nossa, esses últimos anos, depois da pandemia, eles tiveram uma velocidade absurda, né, de tudo, de evolução em alguns aspectos e até a gente retrocedeu em outros. Mas o cliente em si, ele mudou muito nesses últimos... Cada ano o cliente está de um jeito, querendo uma coisa diferente. Você tem sentido isso também?
Super. Acho que a questão da exigência do cliente em todos os lugares. Acho que o mercado de massa, porque ele acaba tendo muito mais comparação, né? Tem muitas empresas de mercado de massa, então ele pode ir para muitos lugares. Acho que ele não é um cliente tão fiel. No caso do mercado de luxo, a gente tem um desafio adicional, que assim, nós temos clientes muito fiéis, né? Porque são, assim, é uma pontinha de pirâmide que você tem ali, né? Uhum. Então você tem que estar surpreendendo o cliente o tempo inteiro. Porque ele tá acostumado, ele é fiel, ele tá na loja. O cliente do luxo, ele é um cliente que, claro, sempre transita, mas ele tem ali as marcas preferidas dele, né? A marca que compõe ali o guarda-roupa dele predominantemente. É, então, assim, ele tá cada vez mais exigente, como todos os outros, mas, assim, ele é um cliente que você não pode ter um portfólio de produto padrão, né? No Fast Fashion, a gente, assim, coleção do jeans, coleção da malha, coleção... Não, no luxo, não. No luxo, a gente tem que fazer um produto realmente muito diferenciado, que surpreenda esse cliente de muitas maneiras. É, e é um cliente que viaja muito para fora também, né? Então, a gente acaba, assim, o nosso concorrente maior é quando esse cliente viaja. Mas eu acho que a grande diferença é que a gente ainda tem no mercado de luxo essa questão da uma, entre aspas, uma lealdade do cliente. Então, isso é maravilhoso por um ponto, né? Porque, assim, contar, vocês ter uma carteira de clientes que está ali sempre com você é um privilégio dentro do mercado do luxo. Mas, cara, para surpreender esse cliente, manter ele ali, é realmente, assim, é a questão da excelência, né? Então, a gente não pode crescer, não posso fazer muito. Mesmo que eu tenha um produto que tenha um potencial de vender muito, você não pode.
Nossa, eu fico imaginando isso para quem trabalhou na Zara. Porque isso deve ser uma loucura.
Não pode.
Ali, ó, para assinar, falar, pelo amor de Deus.
Você precisa realmente diferenciar muito, muito, muito esse produto, né? Aí é desafio constante que a gente tem ali. Acho que a moda também fala disso o tempo inteiro, né? No final das contas, a gente vive de inovação. Porque precisar comprar, gente, ninguém precisa comprar mais nada. Não é assim, quem precisa? Você pode passar a vida inteira com o guarda-roupa que você tem. Mas no final das contas, a moda, ela não fala disso, né? A moda, ela tá falando ali de uma questão muito forte da autoestima, de como você se sente, de como você representa a tua personalidade pro mundo. Então, eu acho que no final das contas, é disso. A gente trabalha com sonho, né? Com a surpresa do cliente o tempo inteiro. É quando a gente consegue surpreender. E também, assim, a própria questão de comunidade, né? Eu acho que o mercado do luxo, ele fala muito de criar comunidade, né? Então, os clientes todos se conhecem, elas se encontram dentro da loja, a gente faz trunk shows dentro da loja. Então, assim, é um momento de encontro, é quase que assim, é um hub de pessoas que estão ali por afinidade. A linguagem da vendedora, então, essa vendedora, ela, a vendedora é amiga da cliente, a vendedora, ela vai no closet da cliente, para entender o que pode
tem
colocar.
Um departamento de CRM para fazer esse trabalho, assim? Ou é muito desse relacionamento da vendedora, da própria marca diretamente?
Complementando, assim, eu soube de uma história lá, quando lança a coleção, primeiro vai para uma... Existe um funil ali de só umas clientes, eles enxergam primeiro a coleção para depois...
Sim, existe sim. A gente tem clientes que são clientes muito importantes da marca, que elas têm que ter acesso primeiro à coleção. Porque como são poucas peças, né, como não tem uma produção grande, então primeiro a gente oferece para as clientes, que são clientes super fiéis à marca, porque é uma maneira de... Como elas nos privilegiam, nós também as privilegiamos, né? Então, a gente coloca essa coleção disponível primeiro para essas clientes, que são clientes super fiéis à marca. E, claro, e aí acaba tendo, assim, a ideia realmente é não ter um produto que todo mundo tenha, né? É um produto que tem que ter ali uma atmosfera de escassez mesmo. E também, assim, porque é limitado, né? É um tecido que tem um preço muito alto, é um tecido que a maioria dele vem importado. Não nos interessa também ter muito, porque atendendo a quem é essa nossa cliente, ela não quer... A gente tem hoje, a cliente vai numa festa, a gente super controla que roupa, quem tá indo, né, com que roupa.
Tem isso, ó, a festa tal, que roupa que cada uma tá indo para não cruzar.
Super, 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 super tem. Porque tem realmente a questão da exclusividade, que faz o luxo é as mulheres se sentirem especiais mesmo, elas terem algo diferente. E essa questão do CRM, você perguntou, a gente tem sim um departamento de marketing, né, que trabalha tanto a questão do branding quanto a parte do CRM dentro ali com as clientes, mas existe uma coisa muito forte do relacionamento da própria da gerente com as clientes, das vendedoras, com a cliente, de ser, às vezes...
Personalizado, né?
Personalizado, é muito personalizado, é muito personalizado.
Ela como única, é. Né? Não pode ser... Se ela percebeu alguma comunicação em massa ali, ela já acha que é estranho.
E a INK tem uma coisa muito legal, assim, nós temos ali dentro, né, dentro da empresa, a gente tem um propósito que é olhar, sentir e cuidar, né? Então, isso está dentro, assim, do DNA da empresa, uma coisa que a Nathalie traz, assim, muito fortemente, que a gente sente dentro da cultura, né? Quando a gente fala de olhar, sentir e cuidar, então, assim, realmente isso vale tanto para cliente, quanto vale para os nossos colaboradores, quanto vale para todos os stakeholders. Então, realmente, a gente olha para cada uma delas como pessoas, assim, únicas. É um relacionamento, assim, muito, muito genuíno, assim, muito, muito verdadeiro. A gente tem... por exemplo, a gente teve um determinado produto na loja que a gente não tinha feito um tamanho, que era um tamanho bem grande, assim, era um tamanho maior do que a gente costuma fazer. E a gente faz pedido especial para essas clientes. Então, se tem uma cliente que ela quer um produto num tamanho ou numa cor que ela gostaria de ter, a gente faz o produto para aquela cliente. A gente para a produção e eu corto uma peça daquele produto. E aí elas mandam as fotos pra gente, elas vestidas, né, com aquele... Falam, ah, que bom! Pô, e a gente tem muito essa coisa de estar preocupada de empoderar a mulher, da mulher estar se sentir bonita. E se ela quer vestir aquela roupa, por qualquer motivo, aquela roupa não tem na loja, a gente manda fazer a roupa, uma peça pro cliente. Elas têm esse poder de mandar fazer uma peça. A gente para a produção... Corta uma peça, borda uma peça, nossa, entrega.
Quem te viu e quem
cliente.
Te vê, viu? Vou te falar. A Regiane tinha um apelido que eu preciso contar.
Anelisa, essa minha equipe não pode assistir. Corta pra minha equipe não assistir esse podcast.
A Rê, a gente chamava ela de Rê Furacão. Aí corta, ela para uma produção, faz uma pecinha. Cara, sério. É muito maravilhoso escutar isso, porque essa transformação, né, por isso que eu te falei, agora você tem mais tempo.
Não tenho, né, Elisa, acredita em mim que eu não tenho. É que assim, quando você trabalha em, acho que a diferença também é que quando você trabalha em empresas grandes, você tem equipes muito grandes. Na Renner eu tinha 200 pessoas na minha equipe, então você tinha assim, era um que, pro planejamento tem tantos, pro compras tem tantos, pro estilo tem tantos, pro comercial, pro VM, então assim, são muitas pessoas. Quando você trabalha numa empresa também menor, né? A NK é uma empresa de 300, nós somos em 320 pessoas na empresa. Você acaba estando em lugares que normalmente você não está dentro dessas estruturas tão grandes, né? Então, assim, você acaba... Por mais que eu tenha que cuidar do estratégico da empresa, eu paro para falar com as nossas clientes, eu poder estar junto com elas, a nossa fábrica, o produto está ali passando, a gente está olhando, poxa, que lindo está ficando isso. A fábrica fica ali, né? A nossa fábrica tem o escritório e a fábrica junto. Então, a gente está muito, muito ali no dia a dia, cuidando das pessoas, cuidando da fábrica. Então, no final das contas, assim, é diferente, porque... E a NK tem uma coisa, que são muitos negócios, né? Então, a NK, ela tem... A fábrica que é um mundo, né, gente? Vamos combinar assim, ó. O varejo é um mundo. Aí,
que anda num ritmo.
Que anda num ritmo louco. Aí você tem assim, o varejo que é aquela loucura que a gente já conhece. Aí fábrica, o que a fábrica quer? A fábrica quer a linearidade.
Sim.
A fábrica não pode parar. A fábrica, né, tem o prazo dela, o deadline, lançamento, o mercado de luxo depende muito assim, de lançamentos de coleção. A gente não pode atrasar nunca o lançamento da coleção. Então, a gente acaba vivendo... Ai, me perdi, o que eu tava falando?
Esse negócio, você falou que tem diferentes negócios.
Ah, né? Diferentes negócios. Então, a gente tem esse negócio do varejo, a gente tem o negócio da fábrica, nós temos a marca NK e nós temos a curadoria, porque junto do produto da NK, a gente trabalha com Givenchy, Jacquemus, com Regis, Alaia. Então, assim, o produto, ele tem que estar... altura, o produto da NK não pode ser pior que o produto da Laia, pelo contrário, a gente quer que seja melhor do que a Laia. Então esse produto, ele convive ao mesmo tempo, então são muitos negócios, então, é muita coisa, porque assim, é a NK, tem a NK fábrica, tem a NK fornecedor, e tem toda a parte de curadoria de importado, né, das marcas importadas que nós trabalhamos, e tem ainda a curadoria de marcas nacionais, tem uma curadoria de novos designers, de gente que está surgindo no mercado, que a gente quer colocar ali, ali dentro, junto com o nosso portfólio. Nós temos store in store, né, então agora mesmo a gente está entrando com uma história em história dentro de alguns dias na loja, que vai ser bem, bem bacana, numa marca super importante. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Porque, assim, são muitos business diferentes, né? Cada um tem a sua complexidade. Gente, o mundo do fast fashion é enlouquecedor. Mas a gente tem muitos. Desliga o chip, né? Chip da curadoria, chip da mecânica, chip da fábrica, chip do PA, chip do compliance, né? Eu cuido da parte de compliance ali, de fornecedores também. Chip do planejamento. Então, assim, no final das contas,
continua,
a gente vai...
Continua, Regiane Furacão.
Continua. Continuamos todos nós, porque a gente sabe que não dá para parar, né? Porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
Uma pergunta. Você permite eu fazer uma pergunta?
Claro.
Porque hoje era combinado, era só você
não,
fazer
mas
a pergunta.
Vai lá.
Tá bom? Vamos olhar um pouquinho para o futuro. ESG, como você, é um assunto que você está no teu radar... E tecnologia, assim, olhando o futuro da moda, como é que você olha, né, você viveu os últimos anos, não vou falar quantos anos, né, mas olhando o futuro, assim, o que você enxerga, assim, sua projeção, assim, a moda vai para,
eu vejo, assim, a tecnologia como uma ferramenta para facilitar o nosso dia a dia, no final das contas, eu acho que a gente vive dos relacionamentos, das pessoas, né, então a gente tem tanta coisa acontecendo aí com inteligência artificial, eu acho que a gente tem bastante coisa para evoluir dentro da moda, acho que a gente usa pouco isso ainda, né, existe uma questão, acho que, de inteligência que a gente pode trazer para dentro dos negócios, que eu acho que é um dos maiores ganhos que a gente pode ter pensando em futuro, né, acho que meu sonho é ter realmente, assim, uma parte de inteligência artificial, de tecnologia dentro da empresa, que tire o trabalho, vamos dizer, que a gente tem, assim, mais burocrático, aquele trabalho onde a gente fica ali, não perdendo tempo, mas, assim, usando o nosso tempo para fazer essas coisas menos produtivas e usar realmente a cabeça das pessoas essa galera inteligente, bacana que a gente tem, para fazer partes muito mais estratégicas, para pensar um negócio, né, e não ficar perdendo tempo. Então, eu vejo muito assim, a tecnologia a serviço de deixar as pessoas trabalhando cada vez de forma mais estratégica, fazendo coisas mais bacanas. Eu não sou essa catastrofista, assim, que pensa que, ai, meu Deus do céu, vamos ser substituídos por robôs. Eu imagino que vai tirar o que a gente não quer já fazer, né? Porque a gente não quer ficar lá apertando o botão, eu não quero ficar lá. Acho que vem para facilitar, vem para deixar o nosso trabalho para ser mais produtivo, para ser mais fluido, para a gente conseguir pensar no futuro e pensar no cliente, pensar em coisas melhores e não ficar ali apertando o botão.
Você...
Ó, vocês me façam pergunta difícil, tá?
Não, eu ia pensar, tava pensando aqui, ó. Tava pensando, tem alguma coisa que você ainda não realizou na sua vida? Tô indo pro pessoal agora.
Posso?
É uma coisa que sempre... Porque assim, eu tava olhando até seu Instagram e eu conheço um pouco, né, da sua família e vocês viajam, fazem uns rolês assim, animais. Você soube o último? Então, conta um pouco pra gente dessa Regiane que sai por esse mundão afora, fazendo aventuras.
Conto. Cara, é meu escape, assim, eu tenho dois escapes na vida, né? Um é ler, eu tinha um sonho que era fazer uma biblioteca em casa, agora eu construí a minha biblioteca lindíssima em casa, super orgulhosa dela, eu gosto muito de ler, então é o meu momento de que eu tiro, assim, pra mim. Então isso é uma coisa bem importante na minha vida. E a outra coisa é viajar, assim, eu sou aventureira, né? Então, assim, embora não pareça, vocês olham pra mim e ninguém acredita, né? Mas, assim, eu gosto de fazer snowboard, wakeboard, eu gosto de subir montanha, eu gosto de fazer essas coisas que esse contato com a natureza. E é uma coisa que eu prezo muito é levar os meus filhos pra esse caminho, sabe? Porque acho que a turminha, quem tem filho, tá lutando contra o videogame, contra a tela em geral, né?
Sim.
Então, eu acho que é um momento de colocar a família toda, assim, em contato com a natureza e valorizar os momentos, né? Você faz falou dessa última viagem agora, eu fiz uma viagem de carro, 9.200 quilômetros.
Nossa.
Saí de Santa Catarina, né? E passei pela Argentina, passei pelo Uruguai, passei pelo Chile, Bolívia, Paraguai. Fiz uma viagem alucinante de carro.
Detalhe, com os meninos.
Com os meus filhos, com dois deles, o Diego tava trabalhando, e com uma barraca em cima do carro, né? Então a gente tem uma barraca em cima do carro onde a gente consegue parar e dormir. Então, nos lugares mais alucinantes, assim. E foi uma viagem legal porque a gente dormiu em barraca. A gente dormiu em hotéis de beira de estrada. E a gente dormiu em algum momento em alguns hotéis super bacanas, porque eu quero que os meus filhos sejam felizes na barraca e no hotel de luxo.
Boa.
Então, essa é uma coisa que a gente quer muito, assim, fazê-los entender que o mundo não é o que a gente tem, né? A gente é muito mais o ser do que o ter, né? Então, a gente procura fazer essas viagens de aventura mesmo, subir montanha, ter contato com a natureza e ficar em lugares inusitados, lugares que as pessoas não imaginam, né, que a gente pode estar, porque eu acho que isso coloca a molecada com o pé no chão, assim, sabe? Porque hoje, eu vim de uma família muito simples, meu pai era metalúrgico, minha mãe era dona de casa, eu fui a primeira pessoa da minha família que se formou numa faculdade. Então, eu fico muito preocupada, assim, porque hoje eu tenho uma vida boa, né? A gente tem uma vida confortável. Eu tenho muita preocupação, assim, que meus filhos achem que é normal, sabe? Estudar nos colégios bons da cidade, de ter uma casa bonita. Então, eu quero muito, assim, que eles entendam que a gente tem uma vida muito, muito rica aí fora e que não depende, assim. A gente tem que saber ser feliz em qualquer circunstância, né? Em circunstâncias que não dependam de dinheiro, de luxo ou de conforto. Então, é algo que a gente busca muito.
E qual é a próxima?
Olha, depois de passar pela Bolívia, pelo Atacama, agora a gente tá programando ir pra Patagônia. A gente quer fazer muito Patagônia, a gente quer fazer um mochilão com os meninos também. Talvez pela Europa, para levar eles para entender, assim, o velho mundo, assim, né? Para entender ali, tá estudando as culturas da Grécia, vamos lá ver, vamos estudar, vamos ver como é que funciona, como é que é tudo isso na prática. Mas a gente está querendo muito fazer uma viagem agora, ir para o Ushuaia, fazer ali essa região que é bem interessante. Subir montanha, fazer a travessia agora Petrópolis-Teresópolis. Então, eu acho que é algo que é um diferencial, apreciar isso. Tem muita gente, né, que fala, meu Deus, você é louca, uma barraca, não consigo imaginar, mas como é que é? Eu falo, cara, é roots, é bem roots, mas é maravilhoso.
Eu trabalho na NK, mas eu durmo numa barraca em cima do carro.
Não, foi meu momento blogueira, né, foi muito engraçado, porque como a gente ficava muito tempo no carro, viagens longas, a gente viajava 10 horas seguidas dentro do carro, né? Então, eu tinha muito tempo. Então, assim, eu basicamente, assim, virei uma blogueira de viagem. Foi uma coisa muito engraçada.
Você dirigia também
ou não? Um pouquinho, não muito. O Chris gosta de dirigir. Então, ele dirigiu, né, sei lá, 80% da viagem. E eu dirigi bem menos, quando ele estava cansado. Mas aí, a gente começa... É legal, né? Acho que essa parte da viagem é uma coisa legal. E as pessoas me cobravam. Assim, mas tá, e o que aconteceu? Deu certo? Você conseguiu dormir no salário? Então, assim, foi uma novelinha. Falei, gente, agora acabou. Voltei, falei, acabou esse momento blogueira, que agora não tem tempo, de volta ao mundo real. Mas foi muito bacana.
Você trouxe uma coisa da leitura que você gosta, né? Então, a gente tem uma coisa, uma prática que a gente sempre faz, que é dicas de leitura. A galera gosta muito, assim, de quem vem dar dicas de leitura. Assim. Você poderia...
Claro,
livros legais, claro, que você claro gosta. Que
eu vou pegar uma colinha aqui agora, ó, porque eu li muitos livros ultimamente. Eu adoro filosofia. Tá? Eu sou super apaixonada por filosofia. Eu acho que é bem... Te traz uma visão de mundo que... Tá tudo lá. Se você pegar os livros de filosofia, tá tudo lá. Acho que a gente consegue entender a vida como ela funciona. Eu li um livro recentemente que eu amei, chama Dar e Receber. Ele é um livro fantástico. É um livro que te traz uma visão muito diferente, assim, sobre sucesso, sobre generosidade. Então, ele fala muito, assim, dos tipos de pessoas. Tem pessoas que são doadoras por natureza, né? E tem os tomadores. E ele vai falando um pouco dessa relação, assim, de o quanto que quando você doa, quando você está com as pessoas preocupado genuinamente, como isso volta, assim, naturalmente, assim, para você, sem você pensar em absolutamente nada. Eu amei esse livro, fiquei super impressionada, assim, com ele, foi uma leitura muito legal. E um outro livro também que eu li recentemente, que eu amei, é o Pense de Novo, né, que ele fala sobre o poder de você não saber, né, de você olhar para as coisas e falar, cara, tem um outro jeito da gente fazer isso? Tem uma maneira, assim, eu não sei, como é que a gente faz isso em time? Como é que a gente faz isso em equipe? Eu amei esse livro, foi uma super leitura. Tô também num momento super apaixonada pela Carla Madeira, né? Pra sair um pouquinho, eu amo, né?
Eu li os três e tô assim, quando vai vir o quarto?
Eu também. Tô assim, muito, muito, muito. Foi uma leitura espetacular. Eu adorei. Ah, que mais? Quer mais ainda?
Acho
tá
que
bom,
chega,
né? Tá bom,
né?
Chega de falar, né, gente?
De uma biblioteca. A gente tava falando de uma, de um livro.
De um livro. Eu me emociono com o assunto.
Não, legal. A gente tá caminhando pro final. Infelizmente.
Olha, eu gostei,
você
viu?
Gostou?
Eu gosto, me chama de novo.
Melissa, você
gostaram?
Você mandou
você
me
passar.
Eu tô achando que eu tô gostando.
Tá vendo como eu te falei que você ia gostar?
Eu tô gostando.
A gente vai caminhando para as considerações finais. Antes de ir para as considerações finais, eu queria, como você foi professora também, se você fosse fazer um checklist assim, de dicas para um executivo que está na cadeira de buyer hoje, assim, está começando, um gerente novo e tal, o que, que você daria de dica para a carreira dele?
Cara, eu diria que ele precisa conhecer, ser curioso. Eu acho que tem uma questão assim, de curiosidade que é bem importante do nosso mercado, né? Porque acho que as pessoas elas estão muito especialistas, assim, né? Então o cara faz planejamento, ele só quer saber de ser do planejamento, né? Por exemplo. E eu acho que essa curiosidade de você entender como funciona a empresa como um todo, eu acho que ela é um diferencial que você tem como profissional. Eu acho que a gente precisa entender um pouco do funcionamento da empresa como um todo. Então, eu acho que essa é uma coisa bem importante. E eu acho que assim, todo mundo que está sentado em alguma cadeira, você acaba tendo a maioria das pessoas, né? Não são todas, mas a maioria tem uma pretensão de crescer, de assumir outros cargos, né? De galgar outras posições. E eu acho que é uma preocupação genuína com as pessoas, sabe? De você entender como é que você consegue desenvolver você ter uma liderança desenvolvedora. Né? Ter tempo para falar com o time, para compreender as pessoas, para poder passar o que você sabe, ou para ouvir o que a pessoa, né? o que teu time tem para te dizer no geral. Isso pode ser teu par, pode ser teu liderado, pode ser teu chefe, pode ser alguém do outro departamento. Eu acho que essa capacidade de você se você conseguir desenvolver essa capacidade, né? De você conseguir treinar o teu time, de você ter esse contato com pessoas, é algo hoje que é uma coisa que parece óbvia, mas ela não acontece, porque no final das contas a gente está tão tão tomado por incêndios, né? Porque se a gente deixar, a gente fica o dia inteiro apagando incêndio, né? Apagando incêndio, apagando incêndio. Então essa preocupação de você ser um desenvolvedor de pessoas, eu acho que é uma capacidade que ela é aprendida, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa se preocupar com o time, realmente. Eu acho que tudo é pessoas, né? Tem um ditadinho por aí que você fala, né? A empresa são pessoas, os fornecedores são pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende nada, né? E eu acho que no final das contas essa é uma realidade, né? A gente precisa de times mais criar, acho que, equipes que sejam mais empáticas, a questão da segurança emocional, né? De você ter segurança psicológica dentro das empresas, as pessoas criarem um ambiente que seja bom de trabalhar, né? Porque a gente não pode chegar no trabalho e falar, cara, que horror, tô indo pro meu trabalho. Não, não é isso. A gente tá sempre atribulado, tem muita coisa para fazer, mas o ambiente tem que ser bom, né? A gente tem que criar ambientes legais. Na Zara a gente tinha muito isso, a NK também é foda nisso, a NK é muito boa, a Nathalie traz muito isso, assim, essa preocupação de ter um bom ambiente de trabalho, cara. Como é que a gente tira o melhor das pessoas, né, e não dá pra ser, não dá pra de jeito nenhum, em nenhum nível ter um ambiente tóxico, porque assim, o desafio tá lá, sempre, mas tem que ser um ambiente leve, bom de trabalhar, as pessoas têm que se sentir desafiadas, mas têm que se sentir desenvolvidas. Acho que tem uma coisa muito importante, que é essa troca positiva, né, então acho que a gente precisa viver, criar esses bons ambientes. E criar esses bons ambientes não depende só do chefe, né? Eu acho que depende do chefe, mas depende muito também ali do time ter esse mindset.
E só lembrando que quem patrocina essa bagaça aqui é o Mold. Para quem não conhece, o Mold é uma empresa de inovação que, através de tecnologia, dados e pessoas, mexe ponteiro nas empresas. Esse é o nosso grande desafio. E também através de pessoas, né? A gente tem um time foda por trás, ajudando aí as grandes marcas do Brasil a mexer ponteiro. Obrigado de coração. Obrigado, obrigado.
Beijos.
Um beijo para todo mundo. E até o próximo episódio. Valeu, galera.
Eba, obrigado. Eu agradeço o convite. Amei estar aqui com vocês.
Valeu.
Até a próxima.
Até.
Beijo.
Beijos.